de todos os povos, línguas e nações, o Senhor chama o seu povo para fora. Abraão, ele deu a promessa, e em Gálatas, no capítulo 3, nós temos colocado diante dos nossos olhos que o Senhor, de todos os povos e nações e tribos, ele chama o seu povo para fora. Isso pode ser lido em Gálatas, capítulo 3, em alguns versículos. E então, se pensamos que Deus deu a graça, que como jamais antes em todo o mundo podemos carregá-la, e agora até através de transmissão em todo o mundo podemos trazer, para que se encontre cumprimento, o Evangelho do Reino de Deus será pregado para testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Quando eu hoje, especialmente nossos dois irmãos da Romênia, quando eu os recebi, também o irmão Löscher, ouvi-los orar, e tivemos dificuldade aqui e lá para compreender uma palavra sequer. Eu tive que pensar em quantas línguas esses ouvidos ouviram as traduções em todo o mundo. E vejam então, acontece, Deus é fiel, Ele envia a sua palavra, Ele chama para fora, e todos que creem agora verão a glória de Deus. Tão certo quanto Abraão creu a Deus e viu a promessa se cumprir, tão certo cremos agora a Deus e veremos cada promessa se cumprir. Aqui eu tenho mais de 10 e-mails que vieram pela manhã, da França, da Noruega, do Senegal, dos diversos países, e para ainda mais 15 telefonemas dos diversos países onde irmãos estão ligados conosco e também podem ver a transmissão. Para nós, o cumprimento daquilo, como já foi mencionado, que Deus cuidou que a sua eternamente válida palavra, com toda a verdade, com toda a veracidade, sem o menor ponto de interpretação, mas sim a palavra de Deus no original, diante de mim, a última fotografia da reunião em Brasil, no Brasil, no dia 19 de dezembro de 2008, e quando estávamos lá com o irmão Helmut Miskis, tivemos as grandes reuniões, acima de 3 mil pessoas, 320 pregadores de todo o país estavam reunidos. Então eu pensei, no outubro de 1971, quando o irmão Frank, pela primeira vez, esteve em São Paulo, num pequeno grupo, trouxe a mensagem divina, pôde trazer a mensagem divina. Acima de 10 mil pessoas creem na mensagem e estão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, o Senhor, deu graça que muitos pregadores que seguiam diferentes direções e, em parte, ainda as pregavam, que Deus deu graça que eles voltam e tomam a palavra como última autoridade, e aceitam como última autoridade, e deixam-a valer assim, e assim chegam à unidade da fé e contribuem para a unidade da fé. Primeiramente, precisa haver a unidade nos pregadores antes que esteja entre o povo. E já foi assim nos dias de Moisés, que Deus, do Espírito que estava sobre Moisés, ele colocou sobre os 70 anciãos, eles tinham que estar no mesmo Espírito. E então está escrito, e olharam a Deus. Irmãos e irmãs, hoje trata-se, e amados irmãos, pregadores da palavra e pregadores da mensagem divina, de volta para a palavra, de volta para o original, somente isto, aquilo que nós podemos pregar através da Santa Escritura, a partir da Santa Escritura, isto deve no futuro ser pregado em todo o futuro, para que todas as diferentes direções terminem e que todos cheguemos a essa única direção divina que está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, que sejamos trazidos nisto. E assim, cheguemos à união da fé e no conhecimento, possamos vivenciar e também receber o crescimento espiritual e também o aperfeiçoamento, possamos vivenciá-lo. E sabemos, isso pode ser ouvido mundialmente, as tarefas que nós temos são múltiplas. Nossa tarefa é de trazer a parte evangelística com a plena redenção que Deus nos deu através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o novo pacto em todos os seus contextos que se referem a nós, que seja mostrado e ressaltado novamente, para que nosso Senhor, o fiador do novo pacto, que ele derramou o seu sangue e redimiu a sua igreja, e não pode mais lembrar dos nossos pecados, e por isso está escrito que a carta de culpa foi rasgada. O acusador dos irmãos não tem mais chance. Ele não pode mais levantar nenhuma acusação, não pode ler mais, porque não existe mais. Não existe mais. Sim, a carta de culpa foi rasgada. E nós saímos livres. Não vos deixem mais escravizar, mas sim agradeçam a Deus pela plena redenção e pela introdução no estado de filhos que Deus nos deu pela graça. Esse é o pleno e perfeito Evangelho. Isto nós podemos vivenciar pela graça. A próxima parte é a parte de ensinamento que a Igreja Noiva em todo o mundo é trazido no mesmo passo, e para isto é necessário que algumas partes, pontos de ensinamento sejam esclarecidos e que a palavra de Deus, em todo caso, mantenha a razão. Eu somente entrarei brevemente nisso, mas precisa ser dito uma vez oficialmente que irmãos que não têm chamado, não têm envio, que dormiram 20 anos e em um certo ponto, quando com a mensagem já havia sido carregada a todo mundo, então vieram eles ao pensamento que também eles são representantes da mensagem, e então eles apareceram, e o que trouxeram? Suas próprias interpretações daquilo que o irmão Branham disse. E uma das piores interpretações ou misturas está na pregação do irmão Branham do dia 17 de março de 1963, e o tema é a passagem da era das sete igrejas para os sete selos. Aqui, o irmão Branham, ele fez uma expressão poderosa, mas precisa ser ordenado biblicamente e divinamente. Eu leio a partir da página 68 deste livro. Vejam, eu não coloco isso em ordem, mas eu não estou fazendo isso por mim, isto é assim, diz o Senhor. Eu leio deste livro, e com isso ele pensou a Bíblia. Eu leio deste livro da Bíblia. Quando a voz do sétimo anjo ressoar, o mistério de Deus chegou à sua conclusão, assim como ele mostrou aos seus santos profetas. Aqui, irmão Branham se refere 100% e claramente a Apocalipse 10, versículo 7, e para isso ele diz então, no fim dessa frase, após os selos terem sido abertos e o mistério singular, unidade, o mistério tiver sido revelado, então vem o anjo, o mensageiro, com o arco-íris sobre sua cabeça, ele desce Cristo e coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. E agora vem a frase que é mal compreendida. Pensem nisso. No tempo deste vir, este, assim literalmente tem que ser traduzido do inglês, este, pensem nisso, no tempo desta vinda, este sétimo mensageiro está sobre a terra, ou seja, aquele de Apocalipse 10, versículo 7, qual seja, o sétimo anjo da trombeta, que em Apocalipse 11 tocará a sétima trombeta. Vamos ler rapidamente juntos, e então nós nos aprofundaremos na palavra de Deus e faremos a contemplação para a preparação da igreja. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nada de ressurreição, nada de transformação, nada de arrebatamento, simplesmente, muito claramente, da introdução do reinado de nosso Senhor aqui sobre a terra, no tempo, quando o sétimo anjo da trombeta, de acordo com Apocalipse 11, a partir do versículo 15, tocar a sua trombeta. assim como no capítulo 10, versículo 7, foi anunciado. Eu trouxe hoje o shofar para que todos saibam precisamente, o que na Bíblia hebraica, que eu também trouxe em Apocalipse 8 e 9, 10 e 11, está escrito, qual seja, shofar. Aonde está para nós trombeta, vocês podem todos ler isso, está na Bíblia hebraica, em todos os lugares, shofar, shofar, em Apocalipse 10, versículo 7, no capítulo 9, versículo 1, no capítulo 9, versículo 13, e então, em Apocalipse 11, versículo 15, o sétimo anjo, e tocou o sétimo anjo, tocou no seu shofar, e houve no céu grandes vozes. Este é o shofar. Os judeus tocam quando eles introduzem o sabat. Isso é tocado lá, então todos sabem, agora chegou o ponto, todos chegam ao descanso e todos preparam-se interiormente para manterem o sábado. Em toda grande festa vem o shofar, é tocado. Eu digo simplesmente com a intenção que seja ajudado a todos que se querem deixar ajudar. Da mesma forma, tenho clareza que nenhum irmão que se manteve para afirmar que o Senhor já veio, e se referindo à pregação que lemos agora, se referem isso ao irmão Branham e dizem o sétimo anjo da igreja, e o irmão Branham não disse isso, mas sim o assim diz o Senhor, se refere ao capítulo 10, versículo 7, foi introduzido, e então disse, no tempo desta vinda, então o sétimo anjo, o anjo da trombeta, anjo do shofar, está sobre a terra, e os irmãos afirmam que esta citação se refere ao irmão Branham, e por isso o Senhor, 1963, já veio, porque o sétimo anjo da igreja, de acordo com a sua opinião, tem que estar na terra, na vinda do Senhor. Vocês não creem como sou grato por termos essa palavra recebida por revelação a partir de Deus. E vocês sabem seguramente quão importante é. Pode ser uma nuance do qual se trata, sequer um versículo inteiro, apenas uma única palavra pode trazer e fazer a diferença. Vamos tomar ainda as duas outras passagens que também encontraram muita aplicação. Quantas vezes o irmão Branham mencionou Zacarias 14, versículos 7, e falou que agora se tornou luz no tempo do anoitecer. E de todo o coração e de toda a alma somos gratos. E que pensamento não deveria ser trazido a expressão aqui? No fim do dia da salvação, mais uma vez, deveria haver luz, e se tornou luz. Geralmente, fica à noite, fica escuro, não é certo? À noite, fica escuro. Mas a promessa, no tempo do anoitecer, deve haver a luz, e se tornou verdadeira. Mas a palavra em Zacarias 14, permanece no contexto firme no qual foi escrito. Eu leio Zacarias 14, versículo 3. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. Então nós lemos no versículo 6 e 7, acontecerá naquele dia, que não, no dia, quando o Senhor colocar, quando estiver com o pé no Monte das Oliveiras, quando a última peleja decidirá, quando falar a última palavra, antes que o reinado real possa começar, naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, será um dia único e é um dia conhecido do Senhor sem mudança de dia e noite, porém será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na tarde, na parte da tarde haverá luz. Então, no próximo versículo, ao contexto, Zacarias 14, versículo 8, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Vamos ler mais um versículo, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Que maravilhoso! Que claro! Quão claro é a palavra de Deus! Quão claro é a palavra de Deus! Mas o mistério da igreja estava ainda não estava revelado no Velho Testamento, mas o irmão Branham, como profeta, um homem enviado por Deus, ele pegou essas palavras proféticas ele teve que aplicá-las à igreja e pôde aplicá-las à igreja para nos mostrar o que Deus determinou para nós nesse tempo. Mas vamos deixar à igreja o que Deus lhe contou a ela e deixemos Israel o que Deus pensou para Israel. Vamos deixar, por favor, tudo lá onde está, onde pertence. Sejam sinceros. Vocês não pensam agora em Apocalipse 11, versículo 15? O Senhor, o Todo-Poderoso, ele entrou agora no reinado, assumiu o reinado. E aqui nós lemos, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um... Então, não se falará mais de Pai, Filho, Espírito Santo, mas sim, então o Senhor será único. Pois então todo o conselho do nosso Deus chegou ao fim com a igreja, com o povo de Israel. E então, Deus será tudo em tudo, assim como Paulo disse em 1 Coríntios, Coríntios capítulo 15, como escreveu lá. Irmãos e irmãs, se Deus nos dá a graça e nos leva ao lugar santo, então nós, pela graça, podemos, o Velho e o Novo Testamento, o ministério do irmão Branham, podemos ordenar tudo biblicamente, pois Deus utilizou para isto, especialmente a palavra profética, para que seja colocado à luz. Sejam sinceros, todos podemos ler, e cada pregador sobre a terra pode ler de 2 Pedro, capítulo 1, mais firme nos está a palavra profética que temos, que alumia em lugar escuro como uma luz clara. Mas quando surge a palavra profética como luz, quando nos é revelada através do Espírito Santo através de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Somente então, nos surge como uma clara luz na escuridão. E assim se tornou luz no entardecer. Nós agradecemos a Deus de coração por isso. Tome ainda mais uma passagem no Velho Testamento, no profeta Malaquias. Deus prometeu, vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que Pedro faz no dia de Pentecoste, ele faz do terrível o maravilhoso. Então alguém poderia vir e dizer, poxa vida, como pode ser possível? Ele mudou a palavra de Deus? Não. E eu digo mais uma vez, vamos ler a passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde nos é relatado, versículo 20, Atos 2, versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas então, o quê? Muito simples. Também aqui temos que dizer, o mistério com a igreja não estava revelado aos profetas do Velho Testamento. Por isso, Paulo escreve aos Efésios, o que há tempos ainda não estava revelado, Deus agora revelou aos seus servos e profetas. Para a igreja, será o dia glorioso, o dia mais maravilhoso, o dia mais maravilhoso, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para todo o restante, será o terrível dia, o dia da ira. Mas para a igreja, é o dia maravilhoso, o dia glorioso. Assim poderíamos ir de passagem bíblica a passagem bíblica, do Velho ao Novo Testamento, do Novo ao Velho Testamento, e sempre a harmonia, mostrar a harmonia para ver aqui é pensado para a igreja, aqui para Israel, simplesmente ordenado biblicamente, e é isso que se trata, da mesma forma com Lucas 17, versículo 30. Que é no que é referido frequentemente, Lucas 17, versículo 30, da mesma forma, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, o irmão Branham também se referiu tão frequentemente quanto a Zacarias 14, versículo 7, que o Filho do Homem se revelou. E, de fato, irmãos e irmãs, a mesma coluna de fogo, a mesma luz sobrenatural, assim que esteve com Moisés, de fato, esteve com o irmão Branham, e nós também vivenciamos e vimos isso. Mas o mesmo contexto que é mostrado aqui adiante na palavra, a partir do versículo 34, permanece válido. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então, isto nos é mostrado o resultado no fim, que não somente o Filho do Homem se revelou, mas sim que as pessoas que creram na mensagem divina foram preparadas, e quando chegar ao ponto, se dois estiverem numa cama, um crente, o outro ímpio, um será tomado e o outro será deixado, mas até o dia de hoje, ambos ainda estão na mesma cama, crente e descrente, incrédulo. Por isso ninguém pode dizer: o Senhor já veio, ou essa passagem bíblica já se cumpriu. Vocês percebem quão importante é estarmos sóbrios, permanecermos sóbrios? O Espírito Santo, ele é totalmente sóbrio, e cada ensinamento bíblico sequer, e ela não está contra a compreensão também. Tudo que Deus nos abre a compreensão, especialmente o irmão Kupfer ontem e hoje já me disse, trata-se que Deus abra a nossa compreensão para a Escritura, pois isto ele, Mateus 13, no fim, quando ele falou sobre as sete comparações, ele perguntou: vocês compreenderam tudo isso? Vocês compreenderam tudo isso? E os discípulos disseram: sim, Senhor. Então nós lemos que o Senhor lhes abriu a compreensão para as Escrituras, Lucas 24. O mesmo é hoje. Nós podemos com um sim responder, e nós vemos através do Espírito Santo, em todos os seus detalhes, como no Velho e Novo Testamento está escrito. O maravilhoso é que entre a palavra de Deus e a mensagem há sequer uma contradição, se tudo for ordenado biblicamente. Não é verdade, irmãos? Então não há sequer uma contradição. O problema sempre surge quando irmãos pegam citações, arrancam citações do seu contexto e então expressam seus próprios pensamentos, opiniões, como mensagem ou como revelação especial. Nós simplesmente somos gratos de todo o coração a Deus e de toda a alma, gratos por esta eternamente válida palavra de Deus que nos foi deixada pela graça. Voltando para ontem à noite, deixe-me ler de Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4. Então nós não podemos omitir de chegarmos à nossa preparação, pois disso é que se trata. Não de ainda enriquecer o nosso conhecimento, mas sim que nós sejamos trazidos em concordância com Deus e a sua palavra. Caminhemos nisso e que vivenciemos nossa verdadeira preparação pela graça. Em Apocalipse, capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 2. Imediatamente fui arrebatado, capítulo 3, e aquele que estava assentado era, e um assentado sobre o trono. Jamais no Velho e Novo Testamento alguém viu dois ou três sentado no trono, somente um assentado sobre o trono. E aquele que estava, somente um sempre, aquele que estava sentado no trono, na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, e assim por diante. Vocês podem ler adiante. O trono estava, ou aquele que estava sentado no trono, estava envolvido por um arco-íris. Onde, no que pensamos agora, na segunda parte de Malaquias 3, versículo 1, e aos seus anjos e ao seu templo o Senhor virá, o anjo do pacto vem infalivelmente. ao seu templo. Então nós lemos em Apocalipse, no capítulo 11, que o templo foi medido. Então nós lemos, como já foi dito, a partir do versículo 15, o que aconteceu então. Eu falo mais uma vez, se tomar todas as passagens bíblicas que falam do mesmo tema, mas estão assim repartidos na Palavra Santa Escritura, que somente através do Espírito Santo podem ser encontrados e colocados da forma correta, no lugar correto e no contexto correto, isto Deus determinou assim, para que ninguém se sente na cadeira de ensinamento de Moisés e pense que tem algo a dizer. Somente Deus, o Senhor. E se então lemos em Apocalipse, no capítulo 10, versículo 1, se quiserem ler isso, aqui está. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. A mesma descrição no Velho e no Novo Testamento. Leremos de Êxodo, capítulo 3, para que tenhamos uma pequena visão daquilo, uma pequena introdução daquilo que é pensado com o anjo do pacto. Êxodo, e aqui nós lemos do capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2, Êxodo 3, versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Por favor, fixem isso, anjo do Senhor, como uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então vem muito naturalmente como todos nós teríamos reagido no versículo 3, pelo que diz: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E agora não é mais o anjo do Senhor, agora é o Senhor. E não mais o Senhor, mas sim Deus. Versículo 4. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, chamou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Muito independentemente, seja como anjo do pacto, como Senhor ou Deus, sempre é um e o mesmo Deus que se revela. A palavra anjo significa, na nossa língua, mensageiro. Cada vez quando Deus, o Senhor, quer falar algo, dizer algo, quiser algo, então ele é mencionado como anjo do Senhor. Se ele ordena, então ele é o Senhor. Quando ele recebe adoração, ele é Deus, ao qual cabe toda adoração e todo louvor. Honra e todo louvor. E sempre um mesmo, ontem, hoje e em toda a eternidade. No versículo 6, lemos: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Como anjo do pacto revelado, falou com Moisés, e mesmo assim era Deus, o Senhor, Ele mesmo, que falou. Em Moisés 22, nós lemos, em Gênesis 22, nós lemos, versículo 15, Gênesis 22, versículo 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho. O anjo do Senhor, a visível revelação do Deus invisível em forma de anjo do pacto. E em Êxodo 13, nós lemos Êxodo 13, capítulo 13, aqui nós temos a descrição que o Senhor, na coluna de fogo e chama, com Moisés, caminhou com Moisés entre o povo de Israel. Capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não é isto poderoso? O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, Ele seguiu na coluna de fogo com o seu povo de pacto de Israel. Ele caminhou adiante deles para mostrar o caminho, para iluminar o caminho. E à noite, para iluminar o caminho, para que não, jamais tivessem que caminhar na escuridão. E no versículo 22, não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus é fiel. O povo de Israel foi algumas vezes infiel, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E vejam, também em Israel, a desobediência, pela desobediência deixou caminhar caminhos difíceis. Mas com Paulo em Romanos capítulo 11 escreveu, a parte eleita alcançou o alvo. Da mesma forma, será no nosso tempo, com Israel e com a igreja. A parte eleita, aqueles que desde antes da fundação do mundo estavam escritos no livro do Cordeiro Abatido. E ouçam a diferença, em Apocalipse 20, somente se fala do livro da vida, não do livro do Cordeiro Abatido. Isso também temos que cuidar na primeira ressurreição, no arrebatamento, nas bodas de casamento. Somente tomaram partes cujos nomes, desde antes da fundação do mundo, estão no livro do Cordeiro Sacrificado, estão do Cordeiro Abatido, desde antes da fundação do mundo. No juízo final, todos que se tornaram crentes e que receberam a vida eterna serão aceitos e entrarão na vida eterna. A nós trata-se hoje que nós sejamos preparados para o retorno de Jesus Cristo, para permanecer, para pertencermos a esse primeiro rebanho. Quem quer, após os mil anos, no juízo final, ser aceito? Ou queremos todos agora, com Deus e com a palavra de Deus, estar em concordância com isso? Disso é que se trata. E esta é a diferença entre as virgens prudentes e as imprudentes. As prudentes, isso nós já ressaltamos há pouco tempo, são como Maria. Elas sabem de fato de nenhum outro homem. Não sabem somente da palavra da promessa. Aceitam e o Espírito Santo vem sobre elas. E as virgens imprudentes creem hoje nisso e amanhã naquilo, seguem um homem aqui e outro lá. Depois, eu sei julgar isso muito bem. E se passa de país a país, de cidade a cidade. Então, há até numa pequena cidade, há 4, 5 ou 6 grupos que todos se referem ao mensageiro e à mensagem. E tudo mais, e impossível, ensinam as coisas, todo tipo de coisa, e carregam discípulos atrás de si. Então temos que simplesmente dizer, sinceramente, como Paulo disse em 1 Timóteo, no capítulo 4, escreveu claramente, qual seja, que muitos saíram, que não foram chamados e não foram enviados, mas mesmo assim foram. Vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 4, uma palavra muito, muito séria. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cairão, apostatarão da fé, chegam à influência do mal e carregam doutrinas que estão sob a influência do mal. E então está escrito no versículo 6, em 1 Timóteo, capítulo 4, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmão Graf, irmãos que pregam a palavra, pela graça de Deus, tomamos o alimento espiritual com a palavra de Deus na fé e em ligação com o são ensinamento que nos é como fio de prumo. Há um fio de prumo no qual temos que nos manter. Isto Paulo ressaltou aqui muito bem, mas da mesma forma disse que virá o tempo. Vocês só precisam ler em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo Ele viu o tempo do fim naquilo que aconteceria antes da vinda do Senhor. Ele deu muito espaço para isso. E por isso, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Versículo 4, e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Vamos falar em toda clareza. A nós dói, de fato, o que acontece em todas as igrejas, igrejas livres, em interpretações sobre a Santa Escritura, o que é feito, o que foi feito, o que é ensinado. Mas o dano não nos dão as grandes confissões, não nos causam, não as grandes igrejas. O dano atua o inimigo naquilo no, onde ele entra nas rodas, sorretamente nas rodas, os verdadeiramente crentes, e coloca ensinamentos não bíblicos e então leva pessoas ao cativeiro que jamais de si mesmo pode se libertar. E por isto, temos que, com sofrimento, temos que ter compaixão com eles. Se Satanás recebe poder sobre uma pessoa, então aqueles que antes ouviram a verdade, mas não deram fé à verdade, e então e se abriram então a espíritos enganadores, então surge um dano que isso não pode ser corrigido humanamente. Desta prisão, somente Deus, o Senhor, pode libertar. E primeiro, teríamos ouvir a verdade para ser liberto da metade, para ser liberto da mentira. Somente a verdade liberta. A mentira, ela escraviza, a mentira torna fanático. A verdade liberta e torna filhos de Deus agradáveis. A verdade cria amáveis e filhos de Deus, agradáveis filhos de Deus. Jesus, nosso Senhor, ele expressou isso claramente em João 4, versículo 32 a 38. Meu alimento é que eu faço a vontade daquele que me enviou. A palavra que Deus nos deu como alimento divino pela graça e revelou-a, nos guia para que agora nós façamos a vontade de Deus. E eu vos digo, não é sequer difícil. Não é sequer difícil. Vocês estão na vontade de Deus. Talvez vocês sequer compreenderam isso corretamente. Nós estamos agora na vontade de Deus. Sejam sinceros, podemos fazer mais do que Deus exige de nós, que nós voltemos a Ele, que nós creiamos como a Escritura diz, por exemplo, sobre a divindade, que nós de fato somente creiamos no único e uno Deus verdadeiro, e que esse Deus único se revelou nos céus, como nosso Pai, na terra, no seu Filho nascido, em nós, através do Espírito Santo, um Deus, que é tudo em tudo, e atua tudo em todos, e nos traz em concordância consigo e com a sua palavra. O mesmo, como já mencionamos ontem à noite, de Efésios, no capítulo 4, um Senhor, um batismo, uma fé, um batismo. Nós então temos que voltar à palavra. Qual seja? 1 Coríntios 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Yahvé do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. O grande Eu Sou, Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor, que pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Um Senhor, uma fé, carta de Judas, um capítulo, versículo 3, lutem pela fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. Na igreja romana, os santos são mortos e que foram glorificados e honradas, mortos. Na igreja de Jesus Cristo, os santos são os que vivendo no presente, que estão vivendo no presente, que através da palavra da verdade foram santificados. Irmãos e irmãs, creiam de coração, Deus nos santificou na palavra da verdade, tão certo quanto está escrito, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, tão certo fomos santificados por Deus através da palavra da verdade que nos foi revelado pelo Espírito Santo. E tão certo, nós somos, através do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, de uma vez por todos, comprados e salvos. Um segundo sacrifício não é mais necessário. E pleno, aperfeiçoado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. E então, um batismo. Batismo, como nos foi deixado nos Atos Apóstolos em Romanos e outras passagens, como é testemunhado. Vamos ler somente essa passagem. Todas essas passagens bíblicas são conhecidas por nós. Atos, capítulo 19, e aqui, versículo 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Um Senhor, uma fé, um batismo. Vamos ler Romanos 6. Aqui também está escrito Romanos 6, capítulo 6. Versículo 3. Ou porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Um Senhor, Jesus Cristo, uma fé no Deus vivo, que se revelou em Jesus Cristo a nós. Um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos guia pela graça de volta ao princípio. Somente ainda os versículos Efésios capítulo 4. Aqui nós temos Paulo, o apóstolo. E creiam em mim. A ele, a igreja, lhe estava no coração. Ele não serviu a si mesmo, mas ao Senhor e à igreja. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Podemos dizer amém para isso? Que de fato estejamos prontos para essa alta vocação de caminharmos dignamente que veio a nós. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Queremos nos deixar dar isso a partir de Deus, humildade, mansidão, longanimidade, e onde precisamos isso no mais? Para que possamos lidar uns com os outros de forma correta. Vamos ler mais uma vez. Então perguntei, quem quer receber isso dado por Deus? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quem quer isso? Digam amém. 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 Uns aos outros em amor, suportando-nos. Mesmo se o irmão ainda não está tão adiante com você, ou uma irmã, por favor, em amor, suportar, Deus jamais se atrasa. E então, no versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Também isso é muito importante. Quem quer contribuir de estar, de fato, de manter a unidade no Espírito que Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, na palavra de Deus, nos deu pela graça. A unidade no Espírito, mantê-las firme através do pacto da paz, o vínculo da paz. Digam amém. Amém. Todos que estamos aqui, em todo o mundo, estamos prontos para juntos chegarmos ao aperfeiçoamento. E se em algum lugar temos uma necessidade, ou vemos uma deficiência no outro, sempre pensarmos, primeiro, tirar a trava do próprio olho, antes de tirarmos o cisco do olho do irmão. E então, de fato, com paciência de fato divina, então, orar uns para os outros. Mais uma vez, versículo 4, 5, 6. Há um só corpo e um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança. E Ele é a cabeça, nossos membros. Ele é a luz na igreja. E Ele é a luz. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Somente um chamado, somente uma eleição que veio sobre todos nós, deixe-nos suportar uns aos outros em amor, orarmos uns pelos outros e mantermos a unidade da fé, do Espírito na fé. Então está um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Que isto Deus o Senhor nos dê, que também este fim de semana tenha contribuído, irmãos e irmãs. E agora eu olho para a direita e para a esquerda, que esse fim de semana tenha contribuído em todos nós, que nós temos chegado mais próximos do Senhor e que tenhamos compreendido melhor Ele e o seu plano de salvação, e que de fato nós juntos caminhemos adiante juntos, e que o vínculo do amor nos mantém firmes em ensinamento e fé com Deus e com a palavra de Deus em concordância. Sequer um ensinamento estranho para que aceitemos, mas provas, provas no ensinamento infalível. A prova de Deus é a verdade absoluta, e como vimos, e se pegamos o Velho e o Novo Testamento, a palavra profética, os evangelhos e as cartas, se tomamos isso junto, que harmonia! E sejamos sinceros, desde a ida ao lar celestial do irmão Branham, Deus nos deu a graça para nos aprofundarmos na palavra. Eu vos digo como passou comigo. Quando, em 1959, eu comecei a... ou talvez foi já no fim de 58, quando passei a ouvir regularmente as pregações. Vocês sabem o que passou dentro de mim? Em mim, somente havia um desejo de ler a Santa Escritura uma vez mais. Em cada pregação que o irmão Branham manteve, e agora, também na última viagem, eu, no total, ouvi 8 pregações. Eu tenho o pequeno aparelho comigo, e repetidamente, isso me anima a Bíblia, ler a Bíblia, e me aprofundar, me encontrar novamente na Palavra de Deus. E todos nós temos que nos encontrar de novo na Palavra de Deus. A igreja noiva, ela tem que ser trazida no mesmo passo, de volta ao passo, em concordância com Deus e com a sua palavra. Mantenham-se firmes na palavra da vida, escreve Paulo, para minha honra no dia de Jesus Cristo. Vamos ler isso para que vocês saibam que está escrito na carta aos Filipenses, Filipenses, capítulo 1, aqui Paulo trouxe o dia de Jesus Cristo mais uma vez, Filipenses 1, versículo 9 e 10. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Quem quer isso? Amém. Todos nós queremos. E para isso, Deus, e que Ele ajude que também esse fim de semana e a contemplação da palavra nos tenha trazido mais próximo de Deus, abertura também compreensão uns para com os outros, para que possamos orar uns pelos outros, e que o vínculo do amor possa nos manter envolvidos, e que juntos, na fé e na obediência, caminhemos adiante. Mantenham em lembrança: Deus fechou um novo pacto conosco. O sangue do novo pacto jorrou na cruz do Calvário. E eu repito isso com prazer, para que eternamente permaneça válido. O sangue não entrou pela terra, no chão da terra, mas sim nosso Senhor, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, entrou no lugar santo celestial e colocou sobre o altar da graça, e fala para ti e fala por mim. O sangue do Cordeiro nos purifica. Vamos levantar e vamos orar juntamente, então, e cantaremos: o sangue do Cordeiro Quem quer, como está escrito, farei um novo pacto e dar-vos um novo coração e um novo espírito e tudo, minha palavra, tudo que está na lei, tudo está escrito na lei, tudo o que eu exijo de vocês, eu escreverei em vossos corações. Quem quer ter um novo coração, quem quer receber o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, quem quer o poder do Espírito Santo para poder vivenciar a palavra, pois assim o Senhor disse, nosso Senhor disse, esperai em Jerusalém até que seja, recebais o poder das alturas. A promessa do Pai, esse poder nós precisamos, é o poder do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, mais uma vez perguntado, quem quer o novo coração, o Espírito Santo, para que possamos vivenciar a palavra de Deus e ser uma viva testemunha, e o Senhor possa ter o seu caminho com a sua igreja, por sua graça. Sejam todos abençoados de toda a Europa, em todo o mundo, na Colômbia Britânica, em Edmonton, em Montreal, onde quer que seja, na África do Sul e Central, no fim do mundo, na Nova Zelândia, na Rússia, em todo o mundo, no Nepal, que também podem ouvir juntamente conosco. Sejam todos abençoados. Sejam prontos de estarem diante dele para verem a sua glória. A minha vontade pertence ao meu Deus. Que isso que seja a nossa decisão hoje. Vamos estar, permanecer sóbrios em todas as coisas e na fé caminharmos adiante. Mais uma vez a pergunta: quantos querem estar na primeira ressurreição? Quantos querem ser transformados? Quantos querem ser arrebatados? Estar presentes nas bodas do Cordeiro? Amados irmãos e irmãs, eu tenho a boa notícia que eu posso passar a vocês, em todos que agora creem o que Deus prometeu e o que o Espírito diz às igrejas e que são ensinados por Deus, da onde que são guiados para toda a verdade, com Ele, conosco, que agora vivemos e cremos agora. O Senhor, Ele aperfeiçoará a sua obra para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós ouvimos agora a última mensagem, nós ouvimos do chamado para fora, de todas as correções, para que de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, sejamos libertados e redimidos, e que sejamos santificados na palavra da verdade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. E assim, nosso corpo seja consagrado a Deus como um templo do Espírito Santo e que cada um possa contribuir de ser um membro nesse corpo e ser subordinado à cabeça. Não um membro determina sobre o outro, a cabeça determina sobre todos o corpo, sobre todo o corpo, sobre cada membro. E assim Deus, através de um Espírito, nos batize em um corpo. Então, Nós temos juntamente o pedido, embora eu tenha a impressão que já em grande parte se cumpriu, que o Senhor abra nossa compreensão para as Escrituras, para a Santa Escritura, por sua graça, nos dê o acesso ao lugar santo, para que nós possamos ver a Arca da Aliança aberta, a Palavra revelada, possamos recebê-la em nós, e que Deus cuida da sua palavra. E se nós recebemos a sua palavra, então Ele cuida sobre nós, cuida de nós, e cuidará, se preocupará para que tudo o que Ele prometeu e nós cremos, se cumpra. Vocês querem receber isso? Então digam amém. Digam amém. E mais uma vez amém. Vamos orar agora juntos. Vamos elevar as nossas vozes. Não precisa ser em extremo volume, mas mesmo assim nós queremos agora. Vamos elevar juntamente nossas vozes em todas as línguas que estão presentes aqui. Vamos agora trazer a gratidão a Deus em o santo nome de Jesus. Amado Senhor, todos orem. Amado Senhor, eu te agradeço de todo o coração pela introdução na tua palavra, no teu plano de salvação, na profundeza, nos pensamentos profundos do plano de salvação. Ó grande Deus, jamais antes a tua palavra foi assim revelada em todos os seus detalhes, e tu nos abriste a compreensão. Nós te agradecemos juntos por isso, em todas as línguas, em todos os povos, seja a ti o louvor trazido. Amado Senhor, abençoe tu toda a igreja noiva em todo o mundo. Chame para fora, revela-te, salve, cure, liberte, abençoe, acima de pedido e acima de compreensão. Senhor, Todo-Poderoso Deus, tu estás no nosso meio, nós te agradecemos por isso, e tu confirmas a tua palavra em todos nós. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, e todas as partes está cheio da sua honra. Abençoe toda a Europa, abençoe em todos os povos, línguas e nações. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, ao poderoso Deus, nós dizemos gratidão, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Vamos cantar uma vez na fé, tudo novo, tudo novo. E como o Cordeiro abriu os selos e também nos guiou em toda a verdade. Deixa-nos mais uma vez cantar: Tu és digno, Tu és digno. Também nesse fim de semana, a sua verdade conosco caminhou adiante. Vocês podem sentar-se ainda brevemente. Eu tenho... Eu não fiz um grande relato sobre a última viagem, mas sou muito, muito grato por aquilo o que ele fez, especialmente no Sri Lanka, em Colombo e na região. De fato, de diversos grupos de igrejas vieram pessoas, de grupos pentecostais, de grupos batistas, até da Igreja Católica, até do budismo. De fato, para os ouvintes foi simplesmente algo poderoso. E os irmãos tiveram a possibilidade de anunciar os cultos via rádio. Então nós tivemos um bom número que vieram. Até um ensinador do budismo estava tão tomado que ele veio a mim e disse: eu quero me deixar batizar, mas eu só batizei 4 irmãos para que eles então possam batizar a outros. Deus, de fato, deu muita graça. O que me preparou um pouco de dificuldade foram as viagens, os voos à noite e as diferenças de fuso horário. Assim que eu voltei um pouco fatigado, mas Deus sempre dá nova força. E a Ele seja gratidão por isso, especialmente no Nepal. Eu estive muito grato quando a pregação principal foram por pessoas profissionais que nós pagamos, que foi recebida assim, pôde ser copiada e multiplicada, distribuída por todo o país. Nós somos então gratos que a sua palavra de fato chega até os fins, eu penetro até os fins da terra, especialmente quando com o irmão Lukram voamos para a cidade de Buda. Então veio o anúncio: agora o Monte Everest está ao lado direito, nós voamos ao lado do Everest e simplesmente carregamos a palavra do Senhor também dentro dos países, e nós somos gratos por todos os corações abertos, por todas as portas abertas. Somos gratos pelos envios na língua russa. Imaginem, nós enviamos as pregações em língua inglesa lá para lá, e o enviador traduz para mim, que da língua, as pregações em inglês para a língua russa e em todos os lugares, onde quer que as pessoas que falam a língua russa, seja na Alemanha, seja na Turquia ou na Grécia ou na no reino, enorme reino russo, todas as pregações, todas as pregações podem ser ouvidas. Então nós temos também os envios na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Nós somos simplesmente gratos por, de cada forma, podemos carregar a palavra do nosso Deus. E a vocês que nos apoiam nisso, nós desejamos as bênçãos de Deus. Os tempos se tornaram cada vez piores e melhor sobre a terra não será mais. A injustiça está tomando sobremão, muitos se desesperarão e o amor em muitos resfriará, mas isso também faz parte do decorrer do tempo do fim. Não vamos reclamar sobre isso, mas simplesmente constatar: mais próximo está o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós desejamos a todos nossos irmãos da República Tcheca, da Itália, da Romênia, da Eslováquia, da Áustria, da Suíça, da Bélgica, da Holanda, de todos os lugares. A todos desejamos de coração bênçãos de Deus, especialmente nossos amigos na América do Sul. A Igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, está tornando cada vez mais próxima, junta do Senhor e uns com os outros, ligados uns com os outros. Vocês sentem isso também? Hoje nós temos especialmente amigos da Suíça. Deus os abençoe. O irmão Beat, de forma especial, é sua casa. Simplesmente a todos. Nós nos alegramos com todos, sinceramente. Não é verdade, irmão Tsink? Nós nos alegramos com todos. Aqui está o irmão Tsink. Um dos primeiros que em Winterthur, 1966, ouviu, e desde o primeiro dia, desde a primeira hora. Por favor, levante, irmão Tsink, para que todos possam ver. Será em breve, se tornará 90, mas isso não faz mal. Nós temos uma irmã que estará, logo chegará aos 100 anos. Por favor, levante para que todas vejam. Em alguns dias se tornará 100 anos. Deus te abençoe. Sim, o Senhor carrega até a alta idade. O Senhor carrega até a alta idade. Louvado e glorificado. O irmão Gilbert, Deus te abençoe. Irmão Tati, Deus abençoe a todos. Todos nossos irmãos que estão participando da palavra na obra do Senhor. 20 para as 9, nós vimos um envio que é uma transmissão em Abidjan. Eu prego em alemão e o irmão Tati traduz poderosamente no francês, e todos ouvem em todo o país. Deus abençoe Montati, que pela tradução, que abençoa, Deus abençoe todos os tradutores, todos são abençoados e somos gratos a Deus por isso. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por pais e mães terem cuidado de suas crianças, e muito obrigado de coração que Deus guiou que nós podemos nos reunir. Sejam sinceros, poderia eu, a partir daqui, carregar a palavra divina a todo mundo se vocês não estivessem aqui? Eu poderia apresentar um salão com cadeiras vazias? Sim. Sim, e se o irmão Kupfer e a irmã Kupfer, todo fim de semana do mês, vêm a Zurique, e todo primeiro fim de semana do mês para Krefeld, imaginem. E nosso irmão também já está em alta idade, também está indo para os 90, e dirige. Sim, a ele significa a palavra de Deus tudo. E tudo significa para você e para mim. Nós não chegamos aqui para ouvir uma pessoa, mas é simplesmente necessário que o povo de Deus, todos que fecharam pacto com Deus, e esse pacto que Deus fechou conosco, que nós confirmemos isso, que nós, como povo do pacto, nos unamos, nos ajuntemos, para que todo povo, todo mundo veja, Deus ajunta o seu povo, de todos os povos, línguas e nações. Agora, o último anúncio aqui, que também está no meu coração, com referência ao nosso povo e amado de Israel, leve isso a sério, que crianças imaginem se podem pagar para o papai e para a mãe, talvez filhos imaginem se podem pagar as crianças, ajudar a pagarem a viagem para as crianças. Nisto também podemos passar o amor uns para os outros. Seria bom se nós tivéssemos um número completo. Imaginem, pensem nisso e deixem a nossa irmã Krista lá no envio para que ela possa, anotar os nomes daqueles que querem ir junto. E quem fala francês, nós temos o irmão Thomas e alguns aqui que falam francês. Vocês não será pouco para vocês, nós faremos o melhor, seja em inglês ou francês, nós faremos tudo para que todos cheguem ao seu direito. Sim. E agora, irmão Graf, Deus os abençoe na Suíça, irmão Müller, Deus os abençoe na Áustria. Eu esqueço sempre os nomes, é sempre tão mal. Irmão Daniel, Deus te abençoe na Romênia, em toda a África, em todos os países da Europa. Deus o Senhor, abençoe-nos a todos nós, esteja com todos nós. Vamos levantar mais uma vez para a oração final. O irmão Schmidt orará conosco. Grande Deus, nós dissemos gratidão de coração pela graça e pela fidelidade que Tu nos mostra repetidamente. Também esse dia, ó Senhor, foi já predestinado por Ti, predeterminado e assim determinado para que ouvíssemos a Tua palavra. Assim Te pedimos, ó Senhor, dê graça que o pacto que Tu nos oferecestes, Senhor, nos céus, nós Te pedimos, dê-nos graça para que nós o aceitemos, para que nós creiamos em Ti e creiamos nas Tuas palavras. Tu és, ó Senhor, que enviastes a Tua palavra para tornar saudável. Nós glorificamos a Ti. Dê graça para que nós, em corpo, alma e espírito, nos tornemos são, Senhor, através da Tua palavra que Tu envias, Senhor. Obrigado seja a Ti, Senhor, por todos que vieram. Obrigado seja a Ti, todos que estão vindo, ó Deus. Obrigado seja a Ti, por tudo fazeres de acordo com a Tua vontade, ó meu Deus. Assim te pedimos também, mais uma vez, Deus dos céus, dá-nos graça a todos nós, nas nossas famílias, nas nossas casas, na região, Senhor, para que sejamos como luzes, Senhor, especialmente, meu Deus, nós colocamos para Ti, como já foi ontem, nossos filhos e nossos filhos dos nossos filhos, Senhor. Ó, meu Deus, Senhor, Tu sabes, Senhor, estão fora em um mundo cheio de engano, Senhor. Senhor, nos céus, guia-os para que eles sejam sinceros e que para Ti, para a Tua palavra, Senhor Jesus, por favor, faça da riqueza da Tua graça. A Ti seja gratidão por isso. Amém. Vamos cantar, este é o dia, este é o dia. Glória e louvor seja ao Senhor, por sua graça, por sua fidelidade. Como foi dito, nós agradecemos a Deus. O irmão Frank disse que na língua russa isto é transmitido, mas de fato, tenho que dizer, alguns irmãos ou muitos não perguntaram, não conseguem mais colocar isso na transmissão, se os tempos mudaram, mas o irmão Witzek me disse hoje, os tempos permanecem, então está um problema na transmissão. Que Deus os abençoe. E a nossa irmã Ludmila, nós damos saudações para esse. Obrigado. O Deus chamará a todos que são determinados. Sejam abençoados no nome do Senhor. Se Deus assim quiser, e se eu receber uma permissão, o Paquistão está na viagem de fevereiro em Karachi, Lahore, Rawalpindi e Islamabad. E lembre-se de mim em vossas orações. E mais uma vez, estejam com a graça do Senhor. Até a próxima vez. Vão simplesmente alegres a partir daqui. Simplesmente alegres daqui. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.